Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:03 na Bahia, 6:03, começando mais uma edição do nosso Tropa de Elite, a metralhadora da informação até às 8.
Gabriela FM.
Vamos lá, acordando com muita informação, todo o sul e extremo sul da Bahia. E o oferecimento, é claro, todo especial da Casa do Carpinteiro. Com Tintintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meira. Tem sempre o Meira pertinho de você, não é isso? Move Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Quando você utiliza os Pré-Moldados Guanabara, você garante um acabamento de qualidade na sua obra. Para dar o seu bom dia nessa super manhã de quarta-feira. Hoje é dia 23 de março. É, ontem à noite o pessoal ficou assustado aí com... O tempo fechou, viu? O tempo fechou, ficou carrancudo, mas graças a Deus o vento levou a chuva forte. A gente tá vendo aí um início de manhã tranquilo, viu? Pra dar um bom dia, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos!
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado e... Dizendo que ontem, tempo carrancudo, muita chuva, moradores do Teotônio Vilela passaram por um vexame, viu, Scarpita? Um vexame vexatório que já vem sendo discutido, chamado atenção, secretário não resolve e desgasta o governo, desgasta o prefeito, enfim, uma cratera em pleno meio... da rua, da avenida de acesso, a principal avenida de acesso ao bairro Teotônio Vilela. Ontem, anteontem eu fui no Vilela, ontem eu fui novamente, aquilo ali é vergonhoso. Eu não sei o que é que o secretário Átila Dócio está pensando ou passando pela cabeça dele. Porque aquilo ali, Átila, é para ser resolvido. É, você tem que ter força de vontade para resolver os problemas da cidade. Quando nós chegamos aqui e falamos, nós procuramos falar a verdade. E eu fui lá ver, 2 dias seguidos, e se tiver de ir novamente hoje, eu vou novamente. Aquela entrada da Avenida Princesa Isabel pela Avenida Itabuna, aqueles buracos ali, e a gente fica vendo as situações... que a cada dia, a cada instante, acontece no nosso município e que não é resolvido. Principalmente nessa secretaria. Eu não estou querendo perseguir aqui, direcionar o canhão ao Átila Dócio, não. Mas ele está num ar-condicionado esplêndido. Eu não sei o que ele está fazendo na secretaria, porque, meu amigo, tem que resolver os problemas. Não dá para ficar enganando o povo, enganando de ser secretário. O secretário tem que trabalhar, tem que resolver as problemáticas. E aquela problemática do Teotônio Vilela ali é um desgaste desnecessário para o governo. Só o governo que não está vendo. Só o prefeito que não vê. Ou ele muda... O que é que fez o Antônio Dionísio lá em Itacaré, Scarpita? Fez uma mudança, foi mudando.
Formou uma equipe técnica.
Tem uma equipe hoje que...
Os erros da primeira vez que ele foi prefeito, foram corrigidos.
Corrigidos.
Aí você vai... Agora, a população do Vilela, inclusive, já vejo uma movimentação nas redes sociais anunciando uma paralisação ali da 415, a chegada em Ilhéus. Eu já percebi, já vi alguns comentários de que a comunidade do Vilela vai fechar Ilhéus e Itabuna, seu repórter. Vão protestar.
Aí você vai.
Quer dizer, aí você agora só vai, funciona as coisas depois que faz o protesto?
E na verdade.
Depois que desgasta?
Eu não sou morador do bairro Teotônio Vilela, mas eu sou radialista, sou repórter e aqui nós estamos com a nossa função de fiscalizar e também de comprar a briga dos moradores do bairro, não somente do bairro Teotônio Vilela. Outros bairros aí também que passam por situações e que a Secretaria do Átila não resolve a problemática. É uma secretaria que a gente não vê o secretário não passa. Tem que andar, tem que botar cara para o povo ver você, Átila, na rua. Ver você resolvendo os problemas. A gente não vê. É ar-condicionado esplêndido. Tem que fazer como o prefeito Moacir Leite também de Uruçuca fez, Escarpita.
É, a equipe tem que formar.
Montou uma equipe e a equipe executa e resolve os problemas.
Se não tá dando para dar conta do recado, pede para sair. Agora a cidade não pode sofrer.
Ninguém pede para sair.
E Deus não pode continuar sofrendo, seu repórter.
Quem é que vai querer sair? Teuton,
quando você fala do Vilela, a gente tem um carinho especial pelo Vilela, pela nossa audiência no Vilela, pelos nossos amigos que moram no Teotônio Vilela, e uma comunidade, agora uma comunidade que está pagando o erro de outubro de 2020. O Vilela é uma cidade dentro da cidade. É uma cidade dentro de outra cidade.
Eu já ia falar isso.
Então veja só, o Vilela escolheu um rapaz, que não tem compromisso nenhum. Um rapaz que foi eleito a primeira vez, com muita sorte, né? Com lorota no povo, e o povo caiu. Aí vem de novo esse candidato para reeleição. É reeleito. E o que é que esse rapaz tem feito? E esse rapaz é na base do governo. Esse rapaz aí que foi eleito pelo Vilela é da base do governo, mas não tem prestígio, não tem garra, ainda, não tem vontade, não tem compromisso nenhum.
Ainda mora no bairro Teotônio
Vilela? Nem sei, Marinho Santos, eu não vejo uma linha. Eu não vejo uma linha da produção legislativa desse rapaz. Agora, todos os meses, o dinheiro cai na conta, o subsídio, as assessorias, as diretorias, e quem paga o pato? Somos nós.
E deve ter cargo dentro do
deve
governo.
Deve ter cargo. Agora, qual é a produção legislativa do vereador que foi eleito do Vilela? Meus amigos do Vilela. Aí, a gente já começa o programa retado.
É por conta dos cargos, fica com o rabo preso com o prefeito, tem medo de falar com o prefeito.
Não sabe botar a mão na mesa e dizer: prefeito Mário Alexandre, vamos resolver a situação no Vilela, prefeito. Eu tô aqui, prefeito, daqui é no rumo lá. Pega o prefeito, leva o prefeito lá no local pra ver, pega o secretário. Eu duvido que o secretário atenda a ligação desse rapaz. Eu duvido, eu faço um desafio aqui nesse programa.
É o vereador.
Eu duvido que o secretário atenda o telefone desse rapaz.
Vereador que perde a moral. Mas não tem. Desmoralizado, não tem moral, e aí nem o secretário atende.
Não é só ele não, viu? Não é só ele não. Tem um bocado de vereador aí. Que, meu Deus do céu, tem que peneirar, Ilhéus. Vamos peneirar. Você sabe quanto custa cada vereador, Marinho Santos? Cada vereador desse aí, com subsídios, mais assessoria, mais tickets, mais diretorias, custa quase 50 mil reais. Cada vereador. São 21 vereadores em Ilhéus. Qual é a produção legislativa? Faço questionamento. Qual é a função do vereador? Então vamos voltar a esse assunto e dizer aos amigos do Teotônio Vilela que nós estamos solidários com vocês. Sapucaeira foi lá, protestou, a máquina ontem já foi. Passou por Olivença. No momento que estava passando ali ao lado do cemitério de Olivença, registraram o momento e a máquina seguiu para Sapucaeira para cumprir o que foi acordado durante o protesto que fechou a BA-001, o trecho ali da Zona Sul. E o Vilela, se não fizer a mesma coisa, vai ficar esquecido. Porque não tem representação nenhuma diante do governo municipal. Vamos trazer a informação do tempo já nesse início de programa. A gente já começa o programa assim, falando a língua do povo.
Levantando a bandeira de um bairro populoso como o bairro Teotônio Vilela, viu?
É uma maneira da gente retribuir. Vocês, o povo, coloca o Tropa de Elite, coloca Marinho Santos, Robertinho Scarpita em primeiro lugar a partir de agora. E nós aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Gabriela FM, Tropa de Elite, colocamos vocês em primeiro lugar.
Aproveitando, mandando um abraço para o Pedrinho Ávila, o homem do Barracão Azul, na entrada do Barro Vermelho, lá o Pedrinho Ávila com Pedrinho aquela Ávila. Faca, a faca deste tamanho.
E amolada aquela faca.
Amolada, viu? Cortando carne de manhã cedo para os moradores do Vilela.
Ainda o Vilela, a gente abraça aí o ex-vereador Macris, o ex-vereador Valdinec Dantas e o nosso amigo Choroba. Choroba, servidor público, está lá no Parque de Operações. Um abração a todos aí no Parque de Operações. Rádio ligado em alto e bom som para acompanhar o Tropa de Elite. Formação do tempo chegando a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Hoje estamos numa manhã de quarta-feira em Ilhéus, hoje dia 23 de março de 2022, né? O sol aparece, apenas 40% é a probabilidade de chuva, céu tá nublado, mas sol aparece, viu? A temperatura vai ficar variando, o seu repórter, entre 22 e 29 graus. Aqui no Alto Bela Vista, nós temos nesse exato momento a temperatura, termômetros marcando 23 graus. Vamos às manchetes do nosso programa de hoje, lembrando que o nosso time de correspondente ontem, ela que fez aniversário, Nath Almeida vai estar com a gente, tem Manuel Messias, tem Paulo José, tem Edenildo Braga e tem Matheus Santos também. E você, é claro, no telefone 3675-2436-3675-2000 e o WhatsApp é o 739-8829-1029. A partir de agora, os destaques de hoje.
Tropa de Elite. E chamou atenção de desfile de bois e vacas na BA-001 e peregrinaram flagrados trecho duplicado na Zona Sul.
Olha, Dia da Água, Centro de Regatas Jorge Amado, aí uma iniciativa boa, né, apoiado pela Maramata e pelo GAP, iniciou um projeto para aulas de canoagem em Ilhéus. Vamos trazer mais ainda informações sobre esse projeto aí.
Prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele apelou por subsídio do transporte público. É o próximo, ele disse, ó, tá próximo de um colapso. Aguarda a aprovação da Câmara de Vereadores de Salvador para evitar reajuste da tarifa.
É, isso reflete Ilhéus também, viu, seu repórter? A 70 CIPM prendeu em flagrante um homem armado no alto do Basílio.
E PT, o Partido dos Trabalhadores, procurou João Leão para refazer acordo.
Secretaria de Promoção Social divulga cronograma de ações nas comunidades rurais de Ilhéus.
E pacientes avaliam o trabalho realizado pela equipe de internação do Hospital Regional Costa do Cacau.
Olha, notícia bacana aí, a gente parabeniza a iniciativa. Lá em Salvador, a vereadora professora Enilda Mendonça apresentou um projeto, Marinho Santos, para que a escola em Ilhéus receba o nome aí do nosso querido saudoso historiador, professor Arléo Barbosa. Parabéns pela iniciativa, né? Quando a gente fala de Nilda Mendonça, a gente fica orgulhoso, porque é uma mulher de luta, de garra, uma vereadora que tem feito a diferença na Câmara de Ilhéus. E parabéns pela iniciativa, né, seu repórter? Justa homenagem ao professor Arléo Barbosa.
Professor Arléo Barbosa, justa homenagem.
O que é que tem mais ainda no destaque?
Olha, esse capeta, o vereador Ricardo Xavier confirmou retorno à Câmara Municipal de Itabuna e permanecer na base do governo do prefeito Augusto Castro.
Rapaz, o suplente vai voltar. O suplente, o vereador Marcelo, do Jardim Primavera. O pessoal anda na bronca com ele aí, anda abandonando a base. E agora ele volta, deixa a Câmara, deixa o mandato, viu? Olha, a audiência na Câmara de Ilhéus mostra relatório de revitalização da Avenida Soares Lopes. E um ponto positivo ainda, falando da Câmara, é o Shopping Solidário já servindo de modelo para outras cidades também, viu, seu repórter?
É, tem umas pancadinhas aqui do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, que no decorrer deste programa ou no dia amanhã nós iremos abordar, viu, seu Scarpita?
Olha, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo! Num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meira, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara, o Tropa de Elite está no ar!
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo
Tropa de elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6:18. Olha, engraçado foi se ver boi, vaca desfilando na BA-001. Olha, trafegavam na região dos Cépulos. Vacas atravessaram a pista na faixa de pedestre. Então, uma reclamação muito comum por parte da população, dos moradores que... E chamou a atenção do poder público aí para o perigo dos animais soltos pelo perímetro urbano e deixados à margem da rodovia BA-001, né? E as vacas foram flagradas, a cena comum parou o trânsito nos dois sentidos, em pleno horário de pico, o fato inusitado, que é super perigoso, foi flagrado por motoristas, chamou a atenção de quem passava. Coincidência ou não, os animais atravessaram a pista com segurança, caminhando livremente. E bois e vacas ainda tiveram tempo para pastar em meio ao matagal que existe no local, que começa a aparecer ao longo da rodovia sem a devida manutenção, periódica por parte da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Por outro lado, a Prefeitura emitiu uma nota por meio da Secretaria de Saúde a respeito dos animais soltos na BA-001, comunicando que o Centro de Zoonoses está tomando as devidas providências para identificar o proprietário dos animais responsável por deixá-los soltos nas vias públicas e para aplicação de multa. Isso era para ser feito antes. O município de Ilhéus reforça o pedido de colaboração por parte dos cidadãos para que não deixem os animais soltos em ambientes públicos. E tendo em vista o direito da coletividade de um espaço urbano adequado para o ir e vir, e de modo que não ameace ou comprometa a segurança e a integridade física das pessoas e também dos condutores. Então tá aí, seu Scarpita.
Que coisa, viu, rapaz? Agora, hoje de manhã, vindo pra rádio, não eram vacas, cavalos. Eu fico sem entender isso aí, seu repórter. Imagina só, ontem esse flagrante, aí o Centro de Controle de Zoonoses, a Prefeitura, manda essa nota. Aí hoje cedo, 5:20 da manhã, tá lá cavalos no canteiro central da duplicação.
Ontem foi o dia
das vacas.
Dos bois e das vacas.
Hoje dos cavalos.
Hoje dos cavalos.
Será que as vacas voltam amanhã pra lá, rapaz?
Alô, Ribeiro Náutica.
Fiscalização é o que tá faltando.
Ribeiro
isso,
Náutica
sim.
Flagrou cavalos, cavalos soltos na rodovia BA-001 ao longo do Joia do Atlântico.
Outro problemão também. É no sul, é no norte. Olha, amanhã a gente vai bater um papo, né, com o Zé Lavini, da Embasa, o Felipe Madureira. E amanhã a nossa convidada também, a entrevistada de amanhã, vai ser a nova comandante da 68.
Companhia 68 já marcou, já bateu o martelo, aprovou já o convite do Tropa de Elite através do sargento Gerson Mendes, da Companhia 68, que
a
também...
Major... Joilma.
Joilma, amanhã aqui no Tropa de Elite ao vivo.
Beleza, são 6:22, a partir de agora 6:22, a gente vai dar a primeira passada do nosso WhatsApp. Manda no zap, chama no zap, 7398-829-1029.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, nós mães que temos crianças estudando na escola Pinóquio do Malhado, próximo ao bar do Pitoco, estamos sofrendo com a velocidade dos carros quando passam. Ali é Severino Vieira, né, seu repórter? O pessoal tá reclamando aí da alta velocidade dos carros, que ontem um carro freou em cima de uma criança que estava atravessando a rua. Alô Sutrans, dá uma chegadinha. Severino Vieira, bairro do Malhado. Aproveitar e manda um bom dia. Quando a gente fala da Severino Vieira, a gente não pode esquecer da nossa querida mãe de santo Carmosina, né, Carmo? Salve, salve, Carmo. É abril chegando, rapaz. Um dia depois do aniversário do Marinho Santos é aniversário de Carmo, viu? Frank do Carvão já tá aqui também mandando mensagens pra gente. Tamo ligado aqui no Tropa. Valeu, Frank. Um abraço pra você. Olha, bom dia, Robertinho Scarpido e Marinho Santos. Aqui é Gustavo Sodré, do Rio de Janeiro. Ouvinte assíduo do Tropa de Elite pelo aplicativo da Gabriela e também na live. Manda aí um alô às minhas primas Estela Sodré, Chica da Marmitex e meu tio Antônio Miguel. Valeu que valeu, Gustavo Sodré, um abraço pra você. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Se não resolver o problema das estradas no Iguape e a Ribeira das Pedras, o protesto vai ser mais forte. Aí quero ver a polícia militar chegando junto pra acabar com o protesto. Que coisa, viu? Vamos lá, então. É a Luísa do Pontal. Luísa do Pontal, bom dia, meninos. Vocês são a voz do povo. Deus proteja vocês. Muito obrigado, porque já tiraram aqui o lixo da Maramata. Olha que legal, tá vendo? Mas precisa passar uma máquina. E a gente vai torcendo. Alô, João Aquino, olha aí. A gente encaminha toda a demanda que chega para o nosso programa. A gente encaminha para as secretarias responsáveis. E aí a nossa querida ouvinte Luísa do Pontal está dizendo que o pessoal já limpou, mas falta máquina, né, para tirar. E também a questão da iluminação, Marinho Santos, embaixo da Ponte Nova. Sobre iluminação, toda aquela parte até o Opaba, do Opaba até a ponte, tem postes que estão apagados. E do Opaba até a entrada da Cepos também tem postes que estão apagados. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a qualidade dos produtos utilizados nas obras, tanto do município quanto do governo do estado aqui em Ilhéus. O que é que está acontecendo? Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita, aqui é Diego de Castelo Novo. Ontem à noite o ônibus da São Miguel quebrou a direção e quase invadiu a casa. Rapaz, que coisa, viu? Vamos à primeira participação ao vivo, seu repórter.
Em linha 1, tem José Cláudio do bairro da Conquista, vai falar sobre a paralisação que aconteceu na Zona Sul de Ilhéus. Alô, José Cláudio, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, veja, fala bem. Aí.
Veja bem, aquela paralisação que teve na Zona Sul, as pessoas, às vezes, não conhece que o povo tem seu direito. Entendeu? Tá ouvindo, Cléber?
Tô te ouvindo, sim. Pode falar, rapaz. Você tá no ar aqui. Manda aí.
Então, tem gente que fica dizendo, porque tem que chamar a polícia, porque tem que usar a força. Pô, aquele pessoal que mora em Sapucaíra, aquele pessoal que mora daquele lado ali Rio de Gene, Santo Antônio, Areia Branca, são um povo sofrido. É porque a gente às vezes está aqui na cidade, está tudo bonitinho, a gente vai e volta. E aquele pessoal de lá não tem esse acesso, não tem esse direito. Quando se fechou aquela rodovia ali, eles estão certos, porque o secretário do prefeito aqui dentro de Ilhéus, quando chega na rádio, fala, e o povo lá dentro sofrendo. Promete e não vai fazer o serviço, que é a obrigação deles de fazer o serviço, mas não fazem. Aí quando o pessoal tem a atitude de fechar a situação, para o povo olhar para aquele lado, aí todo mundo fica dizendo, a maioria do povo, não, tá errado, tem mulher grávida que quer ir para maternidade, tem não sei o quê. Porra, mas o sofrimento daquele povo é o ano todo. É o ano todo. E o prefeito, os secretários, quando chega na rádio que eles vão dar entrevista, o que eles falam sempre é isso aqui, ó. Quando não é chuva, é licitação. Não, vamos fazer a licitação que demora tanto tempo. Pô, isso não existe, rapaz.
É complicado, Zé Carlos. Agora, o povo tem o direito de protestar. E como você falou muito bem aí, a gente tá aqui na cidade, na zona urbana, a gente já enfrenta os problemas, né? Que são grandes. Imagina essa turma dos distritos. É mais complicado ainda. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa, viu? Um abraço.
Valeu, irmão.
Valeu. É importante, Marinho Santos, frisar isso. Nós que estamos aqui na zona urbana, estamos enfrentando tantos problemas. Imagina o povo dos distritos. E nós andamos nos distritos. Tanto Mário Santos quanto Robertinho Scarpita, a gente tem caminhado e muito visitando os distritos da cidade de Ilhéus. Vendo de perto, sentindo na pele. A gente sente na pele um dia de estrada ruim. Imagine quem sente todos os dias, seu repórter. O problema de uma estrada ruim... Você foi na Serra Negra, você viu a situação para chegar na Serra Negra.
Difícil acesso.
Lagoa Encantada, você vê a situação que é. A ladeira que o pessoal tem que subir quando o ônibus não desce.
Acesso ao distrito de Santo Antônio.
Você viu a situação, né? Sapucaíra é difícil demais, gente.
Repartimento.
É complicado.
E por aí
é complicado.
Vai.
E por aí vai. São 6h28, tá pintando já já a primeira, o primeiro giro aqui com o repórter Matheus Santos. É, inclusive, Uruçuca fazendo uma iniciativa muito bacana que poderia servir de exemplo para outros municípios, Mário Santos. A presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a vereadora Magnólia e os vereadores, né, convidaram o prefeito. Na semana passada, eles já fizeram essa visita às escolas, ouvindo professores, ouvindo os estudantes. E hoje, mais um dia... de visitas às escolas na cidade do Sul. Iniciativa importantíssima.
Prefeito Moacir Leite, a vereadora presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e os demais vereadores fazendo um levantamento da questão educação aos estudantes da cidade de Uruçuca, do município de Uruçuca. De parabéns, viu, Scarpita?
Muito, muito importante mesmo. Falar em educação, você viu a bomba aí do ministro, né? Aí eu fico lembrando dos professores, quer dizer, para o amigo pastor tudo.
Os pastores evangélicos,
para os professores
verba,
nada.
Ó, só para os amigos pastores.
É Brasil do meu Deus, meu rapaz.
Ó, seu Scarpita, em Salvador o bicho está pegando. O prefeito Bruno Reis, ele está apelando por subsídio do transporte público. Ele disse, olha, estamos próximos de um colapso. O prefeito diz que aguarda a aprovação do PL na Câmara para evitar reajuste da tarifa. Então, a manutenção do transporte público continua sendo um problema para a gestão das prefeituras, segundo o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Se o sistema de transporte de Salvador está próximo do colapso. Então, a expectativa é de que o subsídio do governo federal, previsto... em um projeto de lei aprovado no Senado, seja liberado para amenizar o impacto nas contas das empresas. Ele disse, olha, esperamos que o subsídio possa sair e na próxima reunião com o secretário da Mobilidade para tratar do transporte público. Então, se o subsídio não sair, o reajuste terá que ser dado e isso vai causar problema em todo o país. Disse o prefeito Bruno Reis. O PL que prevê o subsídio do transporte foi encaminhado à Câmara, mas ainda não entrou na pauta de votação. E citou a situação do transporte na região metropolitana, que semana passada viveu dias de caos com a suspensão do transporte da empresa BTM. Aí vocês estão vendo aí.
Esse reflexo aí, a gente está vendo em diversas cidades do Brasil, seu repórter Marinho Santos. Ilhéus está inserida, Itabuna, a prefeitura está subsidiando a essa empresa que chegou no início do mandato do Augusto Castro ano passado. Ilhéus já teve aquele acordo, né, do subsídio também das duas empresas, a Via Meta São Miguel, e a gente está vivendo esse problemão aí que... os governos precisam sinalizar, a população não pode pagar. Ilhéus hoje, por exemplo, se não tiver subsídio, né, com certeza haverá o reajuste. Para não ter o reajuste, é preciso a prefeitura entrar em ação, buscar uma solução com esse subsídio aí das empresas. E esse reflexo lá da nossa capital, Salvador, região metropolitana, com certeza é o reflexo das demais cidades brasileiras.
Reajuste de 100%
não
no
dá.
Óleo diesel.
Não dá para...
E aí as contas não fecham.
Não bate, não bate, não bate. Vamos até Uruçuca. Locutor vereador Matheus Santos está chegando no primeiro giro regional, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos. Aquele abraço para você, venha com a informação.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Mas antes, Robertinho Scarpita, quero mandar um abraço para dona Ivone, Gabriel, no Curisco, a dona Vilma também, o pessoal do Rancho do Cacau, meu amigo Igor Lando, do Rancho do Cacau, e o Edvaldo, seu irmão, hein? Instituto Federal Baiano. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, IFE Baiano, anuncia a realização de um novo processo seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de duas vagas destinadas à contratação de professores substitutos, a fim de atuarem no campus Uruçuca. Logo, os docentes admitidos deverão ministrar aulas nas áreas de informática, informática 1 e turismo, hospitalidade e lazer turismo. Para concorrer à oportunidade ofertada, é necessário que o candidato possua graduação na respectiva área no cargo pleiteado ao ser contratado. O profissional deve exercer funções em jornadas de 20 ou 40 horas semanais, referente à remuneração mensal, no valor que alterna entre R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, acrescido de auxílio alimentação no valor de que alterna entre R$ 229 a R$ 458. Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever de forma eletrônica no período até o dia 25 de março. Portanto, esta semana encerra aí, tá? Deste mesmo ano, por meio de envio da documentação especificada no edital, no seguinte endereço de e-mail, que você pode estar entrando em contato com o Instituto Federal Baiano, Campus Uruçuca, tá, minha gente? Como forma de classificação, os candidatos deverão serão avaliados mediante aplicação de prova de desempenho didático entre no período previsto de 12 a 14 de abril de 2022, além de provas de títulos realizadas com base nos critérios de pontuação especificadas no edital. De acordo com o edital de abertura, o processo seletivo terá validade de 24 meses, contados a partir da data a homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, hoje também prefeito Moacir Leite Júnior, vice-prefeito Dinho, e comitiva de vereadores, na pessoa da presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Andrade Barreto, estarão visitando as escolas, né? Um trabalho que foi começado a semana passada, indo ao SEMU, e hoje irá em outras escolas do município de Uruçuca, visitando aí prefeito, vice-prefeito e vereadores. E a presidente da Câmara de Vereadores, Robertinho, aproveita para fazer esse convite a você, Scarpita, a você, Marinho Santos, para estarem conosco hoje aqui em Uruçuca, a partir das 7h40, já fazendo essas visitas nos colégios. Com informações de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, Matheus Santos, um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, um abração, um sucesso aí, viu? Vamos que vamos! Tem faturamento chegando e a gente volta já já com muito mais. Vai ligando pra gente, 3675-2436, 3675-2000 e manda um zap pra gente, 739-8829-1029. Até as 8 da manhã, a notícia chegando aqui na Gabriela FM, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, com tintas, NP materiais para construção, Supermercados Meira, 9 mistura e pré-moldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela!
Tropa de Elite!
Tamo de volta até as 8! Muita informação aqui, ó! 6h44 na Bahia, 6h44! Já já tem Edenildo Braga! Edenildo Braga! Olha, professor e vereador Enilda Mendonça pede que a escola receba nome do historiador Arléo Barbosa. Vereadora Enilda Mendonça cumpriu agenda em Salvador. Na segunda-feira, ela esteve na sede da Secretaria de Educação, onde apresentou demandas do município, entre elas o pedido para que a escola estadual que está sendo construída ali no CSU, Centro Social Urbano da Barra, receba o nome do professor historiador Arléo Barbosa. Em justificativa apresentada no requerimento, a vereadora Enilda afirma que essa seria uma forma de homenagear e valorizar o professor pelos grandes serviços prestados à comunidade acadêmica da região sul do estado. A vereadora cita ainda a obra Notícia Histórica de Ilhéus, de autoria de Arléo Barbosa, que serviu como referência para as primeiras dissertações sobre a região do Cacau a partir dos anos 80. Membro da Academia de Letras de Ilhéus, Carlos Roberto Aléo Barbosa, faleceu no dia 19 de fevereiro, o mês passado, aos 89 anos. Seu trabalho de pesquisa sobre Ilhéus e a região sul da Bahia teve início ainda na juventude. Arléo foi professor da UESC, do Instituto Nossa Senhora da Piedade e Colégio Vitória. Ele também fundou o Colégio Fênix. E Danilo Braga, tá no ponto? Vamos convocar. Eu vou falar daqui a pouquinho também sobre a questão. O Barcelona tá numa fase bacana. Eu vi ontem o comentário do companheiro Jota Age. Jota Age é uma referência do jornalismo esportivo, né? E o Jota Age fez um comentário importantíssimo e eu queria pegar esse gancho aí do Jota Age. Logo depois do Danilo Braga, porque agora é hora do futebol no Tropa, tá pintando?
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você, Mário Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. A seleção brasileira fez nesta terça-feira seu primeiro treino com elenco completo na Granja Comari. Na oportunidade, o técnico Tite esboçou o time titular para o duelo desta quinta-feira, diante do Chile, às 20h30 no Maracanã. A principal novidade está no ataque. Sem Rafinha com Covid-19, o treinador escalou o trio de frente com Antony, Vinícius Júnior e Neymar centralizado. Outra novidade foi a entrada de Guilherme Arana na lateral esquerda. A seleção treinou com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Vinícius Júnior e Neymar. O São Paulo goleou ontem o São Bernardo pelo placar de 4-1 e garantiu a sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Agora, o time de Rogério Ceni busca o bicampeonato da competição. Hoje, mais dois jogos pelo Paulistão, quartas de final. A bola rola para Bragantino e Santo André, Palmeiras e Ituano. O Atlético de Alagoinhas deu adeus à Copa do Nordeste. Na noite desta terça-feira no Castelão, o Carcará foi goleado pelo Fortaleza por 5-1 pelas quartas de final da competição. O time baiano fez um bom primeiro tempo e até saiu na frente do placar com o Cezinha. Mas na segunda etapa viu o Leão do Pici crescer e construir a goleada com Renato Kaiser duas vezes, Silvio Romero, Moisés e Hércules. Agora, o Atlético de Alagoinhas concentra suas atenções na fase final do Campeonato Baiano. O time de Alagoinhas enfrentará o Bahia de Feira nas semifinais da competição. Hoje, 18 horas, no Sindicato Rural em Uruçuca, acontece a reunião para definir detalhes do Campeonato Municipal de Uruçuca, que deve começar no dia 10 ou dia 17 de abril. Os detalhes da competição serão definidos hoje através da Liga, Diretoria de Esportes e também dos clubes que irão participar desta competição. São as informações esportivas para amanhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu. Bom dia. Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, com Tony Café e o nosso campeoníssimo Zé Maria. 2,9. falo do Zé Maria, eu lembro do Colo-Colo, campeão baiano 2006, o repórter Marinho Santos, você estava lá, né? Foi testemunha.
A gente vê o eterno presidente do Colo-Colo, Zé Maria, a gente vê no Gabriela Esportiva aqui
é
fazendo...
Bom demais.
Dando um show.
Um show, um show. Agora, vou falar em show, Marinho Santos, essa fase boa que o Barcelona de Ilhéus, a gente fala... Barcelona de Ilhéus, a gente vê Ilhéus sendo inserida nessa rota. O Barcelona pode ir para a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, é isso, chegando aí, né, a uma classificação importante e ganhando títulos, não é isso?
Dependendo agora dessa fase dos resultados aí contra a Jacuipense.
Então, o que é que acontece? Ilhéus poderia ganhar importantes jogos. Mas, Cris, deixar para o programa de amanhã, né, sobre essa questão. O J.A., inclusive, ontem fez um comentário importante de que o governo poderia aproveitar essa oportunidade.
Claro, já ia falar sobre isso. O estádio Mário Pessoa não foi liberado ainda. Travaram o estádio Mário Pessoa para o time do Barcelona.
O secretário tem que ir para Salvador, tem que chegar lá para o Davidson Magalhães, né, que é o secretário lá de esportes, o chefe da que pode liberar isso aí e ver o que está, qual é a pendência. Vamos aproveitar esse tempo aí. Já pensou? Ilhéus está sediando jogos aí da Copa do Brasil, Copa do Nordeste.
Estamos diante de dois jogos decisivos contra a Jacuipense. Esse primeiro em Vitória da Conquista e o posterior lá em Riachão do Jacuípe. Pois e aí, já imaginou o time classificando para a final do Baianão?
É, uma coisa boa, né?
Eu lembro. Aí você me faz voltar ao passado, ao passado do vitorioso. O passado quando o prefeito Valderico Reis, o Valderico arregaçou as mangas, colocou arquibancadas móveis para dar toda a estrutura para o torcedor, para dar arrecadação do Colo-Colo. É o torcedor ter acesso,
você,
né?
Movimenta, o dinheiro vai lá. O vendedor da água, o roletezinho de cana, a pipoca, o picolé.
O estádio encheu.
O estádio lotado.
Torcedores do Colo-Colo. E você viu que
mesmo
foi aí.
O Barcelona não tendo uma torcida como o Colo-Colo tem, né? O Colo-Colo, times do interior que tem torcidas que fazem inveja a qualquer time, seu repórter.
A carência de momento de um time, o Colo-Colo não está, o torcedor do Colo-Colo, por certo, alguns e muitos irão apoiar
sim.
A equipe do Barcelona nesse momento.
O pessoal tem reclamado muito que o Barcelona não está tendo apoio em Ilhéus, a mídia, né, de Salvador, Feira de Santana, tem criticado muito. O time está jogando bem, está numa fase boa, mas não está tendo apoio do governo municipal, né? E eu tenho acompanhado essa luta aí do Barcelona.
O presidente do Barcelona é diferente do Zé Maria. Quando foi presidente do Colo-Colo. O presidente do Barcelona, eu estava ouvindo ontem alguém falando: eu não conheço o presidente do Barcelona. Você conhece?
O Wellington, tive a oportunidade através de Zé Maria.
Conheceu?
Né? Participei do coquetel de lançamento do Barcelona, a convite do Zé Maria, que na época deu todo o suporte aí para o Wellington Nascimento.
Eu só vejo nas
do
fotos.
Barcelona. Mas vamos deixar isso aí de lado, vamos ver se amanhã a gente traz mais detalhes aí, faz esse pedido ao pessoal do governo. Olha, Marinho Santos, eleições 2022. Rapaz, o vice-prefeito de Itapé, o André Jatobá, ele é vice-prefeito da cidade de Itapé, ele anunciou apoio aí ao Fabrício Pancadinha e Valderico Júnior, viu? Vice-prefeito de Itapé, André Jatobá, anunciou ontem, terça-feira, apoio ao empresário Valderico Júnior, ao músico e vereador Pancadinha, como pré-candidatos a deputado federal e estadual, respectivamente. Aliados de ACM Neto, futuro governador da Bahia e defensor da renovação política, André Jatobá aponta, né, que nesta eleição a expectativa de eleger mais jovens é grande. Acredito que teremos uma renovação entre 30% a 40%, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Aí ele destaca, né? O Pancadinha foi o vereador mais votado de Itabuna na eleição 2020. Valderico Júnior disputou a Prefeitura de Ilhéus em 2020, ficando em segundo lugar com mais de 20 mil votos. Aí ele ainda pontuou o seguinte: olha, disto não tenho dúvidas. O país atravessa uma crise ética sem precedentes. Isso faz com que as pessoas reflitam sobre o poder do voto. teremos eleitores mais críticos e dispostos a algo que faça com que mudemos a realidade que passamos hoje na Bahia e no Brasil, finalizou o André Jatobá, vice-prefeito lá da cidade de Itapé. Um abração aos amigos de Itapé. Eleições, a gente sabe, e a gente tem batido muito na tecla, vão surgir vários nomes. Ilhéus precisa ter a sua representatividade, tanto na ALBA, que é a Assembleia Legislativa da Bahia, quanto lá no Congresso Nacional em Brasília. Então a gente precisa escolher direitinho, mas surgiu um bocado de nome aí, seu repórter, um bocado de nome, que pode o quê? Prejudicar a cidade, só perder voto, jogar voto fora. Então, meus amigos, vamos parar, pensar, peneirar, né, e escolher quem tem chances reais de disputar. Quem é que pode realmente ganhar a eleição e a cidade de Ilhéus voltar a ter nossa última voz em Salvador? Foi a deputada Ângela Souza, 3 mandatos. Nossa última voz em Brasília foi o atual vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, que ficou com 1 mandato, entrou na suplência, finalzinho de 1, e ficou os 4 anos lá em Brasília. Depois a gente teve Veloso, né? Tivemos Veloso, mas uma representação na Assembleia Legislativa é muito importante, uma representação no Congresso Nacional também muito importante. A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos aí nos próximos programas, porque é importantíssimo Ilhéus voltar a ter voz, tanto em Salvador quanto em Brasília.
E tenha certeza que os paraquedistas de plantão irão descer aqui até, ó, em Ilhéus, buscando votos também. Os forasteiros.
Com malas?
Os forasteiros com as malas.
As malas. Essas malas sobem os altos da cidade, pegam os líderes comunitários, as malas. A gente precisa também acabar com esse negócio de não, é uma ajudazinha, é isso e aquilo, trocar uma dentadura, um colchão, um saco de cimento, não dá mais, gente. Líderes, a mesma coisa é vender voto.
É os líderes comunitários também chamados, conhecidos de cabos eleitorais.
Cabos eleitorais, viu? Olha, vamos o que agora?
Eu tenho notícia aqui, Scarpita, o PT...
Vamos deixar para volta essa notícia
aí? O PT
aí
procurou o vice-governador João Leão para refazer acordo.
Não acredito, não. Não dá para voltar atrás.
Quem disse foi João Leão.
Foi?
O PT me procurou, eu vou falar na volta.
Sai daí não, até às 8 tem Tropa de Elite no som da sua Rádio Gabriela FM, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. No oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meira, tem sempre o Meira pertinho de você. 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara até as 8, a metralhadora da informação está no ar, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
São 7:11, seu repórter. Dona Jerusa quer falar, seu repórter.
Jerusa tá na linha conosco, bairro Nelson Costa. Alô, Jerusa, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Eu quero falar sobre esse candidato. Você vê, deputado estadual. Já tem esse tanto aí, vai que mais alguém entra, hein? Aí um vota, 10 votos para um, 20 para outro, 2.000 para um, 2.000 para outro, não faz nenhum candidato, a culpa é de quem?
É do eleitor. O eleitor,
pois é.
Você quer que o eleitor de Ilhéus, né?
Então, a culpa somos nós mesmos, que não sabemos quem votar, porque se juntar 2 candidatos e a gente votar para deputado estadual e deputado federal, faz... Um deputado estadual, um deputado federal. Mas um voto em um voto em outro voto em outro. Termina, ninguém ganha e quem perde somos quem?
Somos nós. Nossa. A cidade perde. Agora, Jerusa, Ilhéus, hoje com os eleitores que nós temos aí aptos, nós podemos fazer até 2 deputados estadual, viu?
Sim, mas tem quanto?
Aí é que tá, e vai chegar um bocado de gente pra atrapalhar. Ao invés então, de ajudar a cidade, vão atrapalhar a cidade.
Pra atrapalhar, então. É. E que perde a gente.
Vaidade, muita gente vaidoso, rapaz.
Chamado de forasteiros.
Os forasteiros ainda, viu?
Ah, pois é. Aí a gente que perde, aí fica dizendo, Ilhéus, eu não tenho um deputado estadual pra gente receber alguma coisa que vem de Brasília.
Fica
e nem e federal também. Porque não tem aqui a gente procurar, porque os que vêm de fora só ganham um voto e ó, se
tchau.
Manda.
Ele diz tchau, I have to go now. E aí vai embora. Valeu, é. Jerusa. Um abraço pra você. Você fala do Nelson Costa, não
é isso? Costa,
é o bairro que todo mundo gosta.
Jerusa tá esperta, esse capítulo.
Nada, nada, Jerusa. Um beijo pra você.
Sempre fui. O meu candidato que eu voto sempre ganha.
Tá vendo? Danadinha, Jerusa. Um abraço. Agora a gente vai continuar no Nelson Costa, seu repórter. Porque tem mais um ouvinte da Zona Sul, Nelson Costa, pra falar no Tropa.
Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Fala com quem? Pita.
Bom dia.
Eduardo, meu filho.
Eduardo.
Eduardo, é você que perdeu os documentos?
Isso.
Eduardo Américo Ferreira Santa Rita. E você estava passando na Igreja Missionária Batista, indo pra sua casa na Rua Jasmim. 335, primeiro andar.
Você sabe a vida toda do Eduardo?
E perdeu documentos. É, Eduardo.
É meu amigão aí, Marinho foi meu amigão de infância, não se lembra não, velho?
É, o Eduardo, você perdeu os documentos, como foi que você perdeu esses documentos?
Foi tirado da minha mochila, cara, os documentos, roubaram, né?
Roubaram.
Casão de idoso, identidade, CPF. Cartão de crédito, eles fizeram umas compras de 3.700.
Meu Deus do
céu. Eduardo, quem encontrou, deixa esses documentos aonde? Entrega você como?
Aqui mesmo, na Rua Nelson Costa. Os vizinhos aqui são tudo maravilhoso.
Rua Nelson
Agora,
Costa.
Agora, o resto não interessa.
Rua Jasmim.
Né?
A Rua Jasmim, né? Vamos ver se a gente consegue aí devolver. Repete o nome aí, Eduardo.
Eduardo Américo Ferreira Santa Rita.
Eduardo Américo Ferreira Santa Rita, Rua Jasmim. 335, primeiro andar, é isso?
Isso, meu filho.
Pronto, vamos torcer para conseguir essa devolução. Valeu,
Eduardo.
Muito
grato aí com o pessoal aí que achar.
Valeu.
Entregar.
Um abraço para você, boa sorte. Fala, Marinho.
Marinho Santos.
Você foi meu cliente na época, cara. Afinal, já na caixa, já é hoje.
Ah, certo.
É Marinho Santos, não chama só Marinho, não, que ele não gosta
Marinho
não.
Santos, né?
Marinho Santos, né? Um abraço pra você, viu,
valeu,
Eduardo? Boa sorte aí.
O Scarpe, outro que perdeu o documento, tá com a mão na cabeça, perdeu o envelope amarelo, é o Gilberto Anunciação Silva. O Ginga, ele perdeu esse envelope amarelo no centro, e inclusive ele tá gratificando quem encontrou. E ligar pra o 99159-0153. O Ginga é o mesmo Gilberto Anunciação Silva, ele que também é corretor e gratifica quem encontrou, primo do ex-jogador Mário Sérgio.
Um abraço aí para todo mundo ligado com a gente para a estação de serviço. Olha, hoje quem faz aniversário é o filho do nosso querido Carioca, rapaz, do stand do Carioca, aniversário do Paulo Antônio, o filho do Carioca. Vai ter bolo, Carioca? Vai ter bolo ou não vai, Carioca? Carioca é uma figura, viu? Carioca é moral e todo mundo
esse
gosta.
Esse garotinho,
viu?
É torcedor apaixonado do Colo-Colo.
É, rapaz.
Assistia todos os jogos com o saudoso avô dele.
Só que não é mais garotinho agora,
é,
né?
É, garotão.
Garotão aí. Daqui a pouquinho, olha, a audiência na Câmara de Ilhéus. Amanhã, viu? Amanhã, quinta-feira. É, mostra um relatório de revitalização da Avenida Soares Lopes. Vamos para mais uma participação ao vivo. Alô, bom dia. Alô. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Quem tá falando?
É Graça aqui do Alto do Coqueiro.
Oi, Graça. Ligou para o nosso programa por quê, Graça?
É... Alô?
Oi, pode falar, Graça. Você tá no ar, Graça.
Bom dia, que a ligação ficou baixa. É porque... Eu tô com meu filho de 9 anos, Marinho, e tô em uma luta aqui para conseguir uma radioterapia para ele. Ele saiu do Hospital Roberto Santos, que ele estava internado lá, e aí mandou vir para casa que ele ia dar um jeito para encaminhar meu filho para fazer a radioterapia. Aí, quando é agora, o médico falou comigo que consegui lá na Santa Isabel. Aí minha prima foi lá levar os documentos do meu filho, aí quando chegou lá disse que ele tinha que ter o cartão do SUS de Salvador.
É, aí tem que entrar em contato. Você vai fazer o seguinte, Graça, segura na linha aí, tá certo? Segura na linha que a gente vai pegar seu contato. Vamos passar pro pessoal da Central de Regulação, o Pedro Velandes aí, Fábio Mantena também, se estiver na escuta. Se ele é morador de Ilhéus e Ilhéus não tem esse serviço, aí a central aqui é que tem que passar tudo para Salvador e fazer todo o procedimento lá. De jeito nenhum, ele só pode fazer esse exame se tiver o cartão do SUS de Salvador.
Marinho, eu estou desesperada porque meu filho tem 9 anos.
Nós vamos ajudar.
No cérebro.
Nós vamos ajudar isso agora. Segura na linha aí, tá certo?
Tá ok.
Desliga não. Sim, segura na linha aí, o repórter Marinho Santos vai pegar esse contato. Né? Moradora do Alto do Coqueiro. Atenção aí, nossos amigos. Fábio Mantena e o Pedro aí da Central de Regulação, Pedro Velanes. Deixa eu trazer essa matéria importante que a gente tem badalado muito esse assunto da Avenida Soares Lopes, alguns pontos críticos da Avenida Soares Lopes, a questão, né, da urbanização, e a Câmara, ela vai sediar amanhã a partir das 15 horas uma audiência pública para a apresentação do relatório final do projeto de urbanização da Avenida Soares Lopes, composta por 6 vereadores e presidida pelo Vinícius Alcântara, do Partido Verde. A comissão teve o apoio do coletivo Delibera Brasil, movimento democrático e sem fins lucrativos, que ouviu vários segmentos da sociedade. O objetivo final do relatório é fazer com que aquela orla deixe de ser uma área abandonada e descuidada para se tornar um local atrativo e toda a população que seja aproveitado de maneira sustentável e colabore com o potencial turístico da nossa Ilhéus. Esse documento deve apresentar um projeto com base em soluções que atendam às demandas de vários setores. Para isso, além dos moradores da avenida, representantes de vários segmentos, como mobilidade, segurança, turismo, indústria, comércio e educação, foram ouvidos. As sugestões também foram coletadas por meio de um questionário online e através de uma urna instalada na recepção da Câmara de Ilhéus. Vai acontecer então essa audiência presencial e também transmitida ao vivo no YouTube e no Facebook da Câmara de Ilhéus. A informação que a gente tem, 61 hectares aproximadamente, a falta, né, desse projeto aí, eu espero que agora as coisas aconteçam. A gente tem discutido muito a Avenida Soares Lopes, o potencial que nós temos é gigantesco. Agora falta atitudes e ações como essa aí, viu? 7h20, 7 horas 20 minutos, vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Dando moral pra quem dá moral pra gente. Alô, Piero, taxista. Olha o que houve ontem à noite na Cidade de Deus. Meia hora de chuva e vimos a cidade toda alagada. Parabéns aí pelos comentários de abertura e forte abraço. Marinho Santos Escarpita, Pinheiro taxista, você é uma figura, Pinheiro, viu? Você é moral aí, todo mundo gosta, igual o Lindoval, rapaz. O frentista, o Lindoval, Marinho Santos, com aquela barriga elegante dele, né? E aí o Lindoval, rapaz, é uma figuraça, viu? O Pinheiro não tem a barriga do Lindoval, mas também é uma figura, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, ontem na mediação da catedral, um flanelinha me perguntou se eu tinha perdido o envelope que continha cheques ali do lado daquela central de turista que está abandonada, rapaz. Será que é esse envelope aí do nosso amigo que perdeu, seu repórter? Hã? Deu um envelope. Só não disse envelope, era amarelo, viu? O Fábio lá do Nossa Senhora da Vitória tá pedindo um abração aqui para o Fábio, é a Cláudia, né? O Fábio do Nossa Senhora da Vitória é o homem que faz as cabanas, Marinho Santos. Ele tava em Bom Jesus da Lapa, já chegou em Ilhéus. Olha, bom dia, tropa de elite, manda alô pra Sônia do Alto do Coqueiro e Sil, Sandra Fubuia da Girassol. E a Sandra quer uma blusa GG do Tropa de Elite. Vamos fazer umas blusas aí agora. Deixa junho chegar, viu, Sônia? Ô, Sônia! Marinho Santos e Robertinho Escarpita, bom dia! Essas fotos são de um buraco que tem semanas no único acesso do Vilela. Hoje já amanheceu com um lado interditado. Logo abaixo da entrada do buraco tem mais de 1 metro de diâmetro e pelo menos 1 metro de profundidade. A qualquer momento pode um veículo mais pesado descer dentro dessa cratera. Não apareceu até agora a equipe da prefeitura, nem os salvadores da pátria, que diziam conseguir tudo com o prefeito em 2020. Macrise, um abraço, Macrise. É o que a gente falou, Marinho Santos. Você passou aqui ontem, você teve 2 dias no Vilela. E essa situação dessa cratera aí, tem muita gente abordando esse assunto. Vamos encaminhar para o secretário, para ver se o secretário vai lá e resolve esse problema hoje. Aproveita o tempo, secretário! Aproveita o tempo. Segurou? Segurou! Olha, Marinho Santos Escapito, hoje é dia do Zé, rapaz. Parabéns para Zé do Bar no Santo Antônio fazendo aniversário hoje. Tem churrasco com cerveja na Praça do Santo Antônio, viu? Um abração, Zé do Bar. Ariel, Ariel aí do Santo Antônio, lá um abraço aí no Zé do Bar, viu, Ariel? Um abraço pra você aí. Como é que tá seu pai? Tá melhor? Manda notícias. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Marcos Antônio dos Santos, parabéns pelo programa. É por isso que o Tropa é estourado. A gente só agradece a vocês aí. Esse programa é estourado porque vocês dão valor a esse programa. Bom dia, repórteres do Tropa de Elite. Olha, as empresas de ônibus estão sempre pedindo subsídios. A tarifa é baixa ou elas não faturam o suficiente porque rodam pouco e não atendem a demanda. Pessoal aqui reclamando, tem, inclusive tem notícia, teve reunião ontem, né, o Antônio Bofim, um abraço para você, teve reunião ontem da Comissão de Transporte da Câmara, que é presidida pelo vereador Augustão, já tá marcado aí, Marinho Santos, uma reunião, importante reunião, com a presença dos proprietários das empresas, né, a reunião vai acontecer, cadê o dia da reunião? Dia 30 de março, com a presença do prefeito, né, a presença do prefeito Mário Alexandre, da Comissão de Transportes, outros órgãos envolvidos aí, e o vereador Augustão nessa luta aí para que 100% da frota de Ilhéus atenda a população ilhéense. Zico do Banco do Pedro, diz que já basta a estrada que está terrível agora, as ruas do Banco do Pedro. Ninguém consegue passar com o carro, viu? Amigos, aquele abraço. Raimundo, Raimundo, o que é que tá acontecendo aí, Raimundo? Bom dia, Escarpito e Marinho Santos. O que teve ontem com Tropa de Elite? Rapaz, ontem teve uma queda de energia. E aí acabou só retornando às 9 horas, tá certo? Mas tá tudo bacana. Reginaldo, que não é o Rossi, o porteiro do Toulouse Lautrec. Tô ligado no Tropa de Elite, viu, rapaz? Tá trabalhando, né? Daniele do São José, um abraço pra você. Tá pedindo alô pra manhinha dela. Dona Dineuza, um abraço. Ei, danado. Silvana, bebezona aí da Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Escarpito e Marinho Santos. Meu nome é Cosme Calixto, morador do Nelson Costa. Que vergonha para os torcedores do Barcelona em reportagem da TV Santa Cruz. Vimos o time treinando sem campo, rapaz, dentro do mato, pelo amor de Deus, é muito triste isso. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, nós da Lagoa Encantada, novamente sem ônibus, Heron. O Quito do Alto do Coqueiro, Quito, um abraço para você, já estamos aqui, já entramos em ação, viu? Já entramos em ação aqui, no caso do filho da nossa ouvinte, a Graça, né, Marinho Santos? Tá tudo anotadinho aí, tudo direitinho, é prestação de serviço. O problema chega pro programa e o programa vai buscar uma solução. Agora eu já vou pegar o contato aqui, encaminhar direto para o Pedro, que é o chefe da Central de Regulação de Ilhéus, o Pedro Velanes, e tem sido um cara diferenciado e tem ajudado muitas pessoas que buscam o nosso programa para resolver problemas relacionados à saúde. Inclusive, na semana passada, o ouvinte Gustavo, da Morada do Porto, ligou preocupado com a questão da mulher que faz a marcação. E o Pedro nos garantiu que a comunidade do residencial da Morada do Porto, ali do residencial Rio Cachoeira, não irão ficar desassistidos em relação à questão da marcação, né, seu repórter?
Já passei, inclusive, o contato da Gracioneide, também conhecida por Graça ou Grace. Lá do Alto do Coqueiro, a questão radioterapia, o garoto de 9 anos, o Cauã Santana Oliveira, que é o filho dela. Já passei tudo, todos os detalhes para o Fábio Mantena. Fiz a solicitação, pedido em nome do programa Tropa de Elite. E a gente tem certeza que o Fábio Mantena...
O Fábio Mantena está fazendo assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde. Mas eu vou encaminhar aqui já direto para o chefe, responsável aí pela Central de Regulação, o Pedro Velanes, também,
encaminhar,
viu?
Tem que encaminhar para os dois,
encaminha,
né,
para os dois ajuda aqui, para a gente resolver o mais rápido possível essa situação aí desse garotinho ilhéense de 9 anos, encontra-se em Salvador e esbarra nessa burocracia. Imagine só, mora em Ilhéus, ah não, tem que ter um cartão do SUS de Salvador. Não, de jeito nenhum. Seu repórter, siga porque já já tem Manuel Messias, traga a notícia.
Olha, o PT procurou João Leão para refazer o acordo. E aí João Leão abriu o bico. O vice-governador, o João Leão, diz que após se alinhar com o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto do União Brasil, o PT foi atrás dele e para fazer voltar atrás a decisão que ele tomou. E foram atrás de mim e queriam refazer as coisas, mas eu já tinha dado minha palavra para ACM Neto. E agora já está tudo certo e que seria candidato a senador na chapa dele. Ele vai ser candidato. Ele revelou. O João Leão disse ainda que havia um acordo para que ele assumisse o governo do estado nos últimos 8 meses de mandato, o que foi desmanchado, segundo ele, após uma briga entre Jacques Wagner, que traiu Carmelita, e o governador Rui Costa. Jacques Wagner e Rui Costa estavam atritando. É isso que estão dizendo nos bastidores da política. Eu dei uma mancada. Ele disse que deu uma mancada porque disse a ele, a criatura ficou maior que o criador. Aí ele ficou irritado com o João Leão. Ele disse que reconhece que deu a mancada porque isso mexeu com o governador Rui Costa, mas quem me traiu foram eles, porque nosso acordo estava fechado e eles sabem disso. Agora o PP rompeu com o PT após uma entrevista de Jacques Wagner, que anunciou que Rui Costa ficaria até o final do mandato e que o PT teria candidato próprio em 2022. Então, após romper oficialmente com o PT, João Leão se aliou a ACM Neto, União Brasil, e já está confirmado na chapa como candidato ao Senado.
Olha o Leão aí. Já foi, seu repórter. Aí, já foi.
Esse Jacques Wagner, ele atrapalha tudo, viu, Scarpita?
Atrapalha. Olha, a gente está aqui buscando uma solução para esse caso. Já também fiz outro pedido importante aqui, Marinho Santos, ao nosso diretor-geral, Valderico Júnior, já se disponibilizou aqui. Estará entrando em contato agora pela manhã com os deputados Pedro Tavares e o Paulo Câmara, que estão em Salvador, para também entrar em ação para a gente resolver esse caso aí, desse garoto, a criança que necessita dessa radioterapia.
Eu vou passar todos os detalhes para o Valderico Júnior.
Passa aí também, já sinalizando aqui, né?
Beleza, tranquilo.
É importante, viu, seu repórter? Muito importante aí. Contar com o apoio, né? Dois deputados estaduais que têm se colocado, né, sempre à disposição quando a gente tem uma demanda lá para a capital. Paulo Câmara e o Pedro Tavares e o Valderico Júnior entrando em ação também, viu, Graça? Viu? E aí?
Fábio Mantena fez assim.
Vamos ajudar.
Titi Rani,
vamos ajudar. Manuel Messias, é com você a partir de agora em mais um Giro Regional, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço. Bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então, meus amigos, trazer as informações aqui da cidade de Itabuna. Casos ativos da Covid chegam a zero e reforçam a esperança do itabunense. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, mais uma vez, traz 0 casos ativos da Covid-19 aqui na cidade. Obviamente, os números mudam a cada dia, mas tem sido constante uma redução no número de casos, o que reforça a esperança de todos os itabunenses. Câmara inicia estudo para autorizar empréstimo de US$30 milhões em Itabuna. Está sob análise das comissões de legislação e finanças na Câmara de Itabuna um projeto no qual o Executivo busca autorização para contrair o empréstimo 30 milhões de dólares junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento do Rio Prata. A matéria, daqui em diante, será relatada pelo vereador Sivaldo Reis, do PL, presidente da Comissão de Legislação. Vereador Manuel Porfírio, do PT, diz que compreende o intuito da Prefeitura de Itabuna para adquirir recursos a investir na infraestrutura do município. Entretanto, ressalta que a preocupação da casa é identificar como o executivo pretende quitar o débito a ser contraído, já que trata-se de muito dinheiro, 30 milhões de dólares. No setor policial, meus amigos, a violência continua. Mulher comete suicídio no bairro São Roque. A Polícia Militar foi informada que Elissandra Silva Lessa, de 50 anos de idade, foi encontrada pela filha enforcada no interior de sua residência, localizada na Rua 15, no bairro São Roque. O SAMU 192 ainda foi acionado, mas nada pôde fazer. Segundo informe de um vizinho, a mulher ficou viúva recentemente, já que perdeu seu marido há exatamente 3 meses e estava depressiva. Elissandra era bastante conhecida, principalmente no centro de Itabuna, pois vendia bolo, puxando o carrinho, sempre oferecendo aos clientes de maneira animada, em tom de graça e brincadeira. A guarnição da viatura 1560 esteve no local, preservando a cena da tragédia, e o departamento Polícia Técnica foi acionado para a remoção do corpo. Portanto, mulher comete suicídio no bairro São Roque. Veículo é tomado em assalto no centro da cidade. Na Travessa Almirante Barroso, no centro aqui de Itabuna, 2 homens a pé e armados abordaram a vítima na porta de sua residência. Eles roubaram o veículo Renault Clio L de placa NYL1D98, 2 portas, além de celular e outros pertences pessoais, sendo carteira, material de trabalho e documentos. Um dos elementos trajava camiseta na cor branca e o outro usava uma camisa gola polo vermelha e boné. Após o roubo, fugiram sentido Destaque Hotel. A guarnição 8-15-17 foi ao local e manteve contato com a vítima, a qual foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. Mais 3 assaltos em áreas diferentes de nossa cidade. Nesta terça-feira ontem, mais 3 trabalhadores foram vítimas de marginais aqui em Itabuna. O trio foi assaltado por meliantes que estavam armados de pistolas. No bairro Mangabinha, na rua João Mangabinha Filho, uma dupla em uma moto abordou a vítima que ia para o trabalho. O carona mostrou a arma e tomou o celular. No bairro Pontalzinho, uma dupla também de moto roubou de outra pessoa um celular e também levou dinheiro. Já no centro da cidade, 2 bandidos em uma bicicleta cercaram uma pessoa e mostraram as armas, tomando o celular, o aparelho. As vítimas fizeram boletim de ocorrência no complexo policial. É a violência que impera aqui na cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Roberto Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h46. Olha, nós perdemos ontem uma figura maravilhosa que eu aprendi a gostar. Ele morava na rua Gilberto Levita, na casa da avó dele, onde sofreu um infarto fulminante, o nosso saudoso Vinícius. Vinícius, que Deus o acolha em um bom lugar. Sobrinho do meu amigo Betinho, Betinho meu primo, Betinho meu padrinho. Betinho foi motorista da Câmara, da Prefeitura. Sobrinho do Hernani, do Hermano, do Hélio, enfim, do Marcelo, o Vinícius. Sobrinho de Márcia, da Igreja Lindinópolis. Infarto fulminante, manhã de ontem. Corpo foi velado no SAF. E posteriormente, sepultamento. Esse Vinícius trabalhou na 13ª Siretran, né? Militou muito tempo no PP, no Partido Progressista do ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro. Depois trabalhou com Valderico Júnior. E há 4 anos atrás, e depois é o Vinícius. Fez campanha em 2018 e 2020 com Valderico Júnior. Cara do bem, sempre disposto a ajudar as pessoas. É a marca da família. É. Ele era articulado demais. Foi do grupo do professor, repito, Jabes Ribeiro. Depois também pertenceu ao grupo da ex-deputada Ângela Souza. E seguindo Valderico Júnior na reta final. Com defeitos e virtudes como todos nós temos. Vinícius, que Deus o tenha, você, sua alma, em um bom lugar.
A notícia é triste ontem, né, Mário
Santos? Condolências a toda a família.
Eu, nossos sentimentos aí, em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, nosso diretor-geral, Valderico Júnior, que teve, né, contato muito forte aí com o Vinícius. Vamos à Avenida Princesa Isabel para a última participação de hoje, né? O Albérico tá na linha, o Albérico tem levantado a bandeira. Fala, Princesa Isabel, quero saber como é que tá o nosso querido Xarel, as melhoras aí pro Xarel, enfrentando aí sérios problemas em decorrência da diabetes. É uma doença maldita, silenciosa, e que afeta muitos e muitos brasileiros. E o Albérico, bom dia, Albérico, você tá na linha 1 do Tropa.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Tudo bom, né?
Estamos aqui na luta,
mais uma,
né,
vez, a respeito do trânsito daqui da Princesa Isabel. Essa semana passada eu liguei para vocês e tal. Eu vou continuar ligando, eu vou continuar chateando, porque a gente não pode parar de clamar. Agora é clamar, né? Porque a gente pede para a educação, esse camarada não está dando ouvido. Esse rapaz de secretário aí, ele pode ser como policial, uma boa pessoa e tal. Mas secretário não é a dele, eu não sei se é o sistema que não ajuda ele. Está tudo errado, irmão. Tá tudo errado. A gente tá vendo ontem aqui na Princesa Isabel, na hora da chuva, foi o maior caos da vida, velho. Você precisa ver que situação. Além da água nas casas, além, tem um bocado de gente também mal educado, pessoas, tem uns motoristas mal educados, pessoas que usam moto também, tem um bocado de gente mal educada. A gente fica aqui à mercê, não sabe, pô, ontem tinha o rapaz da Gucitran que estavam colocando um asfalto aqui, mas escolheram um mau dia. Porque ontem a chuva mesmo já detonou praticamente tudo.
Joga, rapaz, dinheiro fora, é jogar dinheiro fora. Deu filho.
E aí tinha o pessoal do Citran e tal. Os caras, até eles, ficam perdidos sem saber o que fazer. É um negócio mal feito. Eu tô falando, não é só daqui, da Princesa Isabel, a gente sabe que ele é os todos. Esses caras, não sei o que é que eles estão pensando. Só que estão pensando que o povo é otário, que o quê? Que eles estão pensando o quê? Eu fico imaginando, meu Deus, por que isso? Né? Porque hoje seria tão fácil só fiscalizar, só organizar. Ilhéus é uma cidade, agora não, que está destruída mesmo. Né? Mas Ilhéus seria uma cidade que era só para o cara dar manutenção. Só manutenção, e a cidade ficava bonita. Né? Agora não, esses caras não estão fazendo nada. Eu estou falando, não sou só oposição a Mário Alexandre, porque eu não defendo essa tese de ser oposição a ninguém. Eu quero o melhor para mim, para o futuro da minha família e de todo mundo, que seria bom a gente tivesse uns governantes compreensivos para dar manutenção nessas coisas básicas. Não é nem construções caras, nem nada. É as coisas básicas. Aí fica um bocado de secretário, os caras tudo enrolando o povo. Ontem entrou no protesto, vai lá, vamos fazer isso. Mentira, é balela pura. Você vai saber hoje, ah, tirou as máquinas porque está chovendo. Mentira, se estiver estiado também não vai lá. Entendeu?
Complicado,
tinha que ser um negócio, tinha que juntar o povo todo da cidade, né? Hoje a gente já diz até do país todo, para poder dizer a eles que está errado, eles precisam consertar e saber que eles são empregados nossos.
Empregados,
entendeu,
do povo.
Porque o dinheiro é público, o dinheiro ninguém está dando nada a ninguém. É, o dinheiro é dos impostos que nós pagamos.
Verdade.
Então isso aí dá até desgosto você pagar um IPTU, dá desgosto você pagar um dinheiro no cemitério, porque não vai para lugar nenhum. A gente está vendo a coisa só decaindo. Então, mais uma vez,
obrigado.
Eu vou dizer, eu não vou parar de pedir, de falar, porque eu não tenho rabo preso a ninguém.
E o espaço, né, vai estar sempre assegurado
para educação
pra
até a hora que der para ter educação. Do contrário, espaço, meu irmão, você contra o sistema sempre.
O espaço então, vai estar sempre.
Vocês, lembrando,
valeu,
que teve um acidente, um casal em coma lá no Costa do Cacau, porque teve um acidente de moto semana passada.
Avenida Esperança.
Um carro virou aqui. Né? Isso não está sendo divulgado, ninguém vê falar em nada, porque também Eu, quando aconteceu, eu já pedi, vamos filmar, vamos mandar para a imprensa para ver se há alguma responsabilidade, algum tipo de providência.
Okay,
então, tenho um bom dia
para
você, meu irmão. Tudo de bom.
Um abraço.
Muito obrigado.
Valeu.
Pelo espaço.
O espaço vai estar sempre assegurado para o povo aqui. A gente teve esse acidente, o rapaz saiu, estava bebendo, da informação que chegou, sem capacete, com a namorada na moto, a gente... no final de semana, né? E o outro carro que desabou. Agora, Marinho Santos, sobre essa questão do trânsito, eu estou com um problema sério. Pessoas têm buscado aqui a gente o sinal ali do Colégio ME, Avenida Canavieiras, cruzamento ali, Canavieiras, Tiradentes, Bento Berilo, chegando na Cidade Nova. Tem mais de um ano aquele sinal ali desligado. O projeto que eu soube disse que fazia uma rotatória, por isso colocou aquela sinalização, mas está confuso. Você tem o IME, você tem o CIAMEV, você tem a Perpétua Marx, você tem o Heitor Dias, você tem o Colégio São Jorge e você tem ainda, né, a população que está no movimento intenso naquela região ali. Então, Tenente Coronel Serpa, em relação àquele sinal ali, o que é que pode ser feito? Não dá, tem horários de pico que fica uma loucura. São crianças que correm risco de ser atropeladas. Tem motorista imprudente, tem motociclista imprudente, tem pedestre imprudente também. Então, buscar uma solução. Mais de um ano aquela sinaleira ali quebrada, Avenida Canavieira. Você tem o IME, é o maior colégio da cidade de Ilhéus. Perpétua Marx, Heitor Dias, CEAMEV, Colégio São Jorge. Veja aí o que é que pode ser feito. O povo está correndo risco. Está difícil ali, viu, seu repórter?
Olha, deixa eu fechar o caixão por aqui, viu,
Chafeta? Não fala em caixão, não.
Vou fechar o programa de hoje aqui, mandando o vereador de Serra Grande, o vereador de Uruçuca, o Odai da Serra. Está parabenizando a aniversariante de hoje, o Claudemir da Loja da Terra. É aniversariante do dia de hoje. Recebe o abraço do vereador Dai da Serra. Quem está fazendo aniversário hoje também é a investigadora da Polícia Civil, Rosimeire Nascimento. A Rose, aniversariante do dia de hoje. E quem está no rádio escuta é o médico Dr. Francisco Sampaio. Um abraço, Dr. Francisco Sampaio.
Sampa!
E o Bolinha, pra finalizar, Bolinha tá lá em Uruçuca, tá na minha, tá na sua, Escarpita.
Um abraço. Olha, a notícia chegando primeiro com exclusividade aqui. Nesse exato momento, o ônibus do Joia do Atlântico quebrou o Marinho Santos ali na altura da Terra Prometida e está impedindo ali a pista fechada, só passa carro pequeno, hein? Pessoal do Litoral Norte, Estrada da Lagoa Encantada, Joia do Atlântico, ônibus quebrado, pista interrompida, só passa carro pequeno. Olha, o Centro de Regatas Jorge Amado iniciou ontem, fazendo parte das comemorações aí do Dia Mundial da Água, o projeto de aulas de canoagem para crianças em Ilhéus. A escolha do dia da inauguração ocorreu especialmente em homenagem ao Dia Mundial da Água. O projeto conta com o apoio da Maramata e do GAP, que contribui para a execução e estrutura e para a realização das aulas. Segundo Diego Messias, presidente da Maramata, o incentivo ao esporte aquático para a cidade é uma prioridade, ainda mais aí na área, né, da Maramata, que fica às margens do nosso mar, né? Bahia do Pontal. Última passadinha no zap, Paulo José já tá chegando, viu?
Aqui o povo fala.
Olha, Marinho Santos, Escarpita! Pergunta aí o Marinho Santos se ele esqueceu de mim, viu? Quem é que você... A Fátima, acho que é aquela Fátima lá, viu, Marinho Santos? A Fátima da carona, disse um bocado de coisa aqui, viu? É, diga se eu não conseguir, ai, ai, viu? A blusa, tá certo, Sônia. Marinho Santos Escafita, bom dia. Jacques Wagner, o atraso da Bahia, é o pior político da nossa terra, viu? Bom dia, Marinho Santos Escafita, necessitamos de doação de uma cadeira de rodas para um adolescente de 15 anos que nasceu com limitações de locomoção. Nosso amigo Valdemir Deco da Embasa aí, viu? Vamos ver se a gente consegue aí, Deco. Você que tem uma cadeira, né, uma cadeira de rodas, não tem mais quem usar aí na sua casa, entre em contato com a gente para a gente fazer essa doação. Stephanie Brito, lá do Alto do Coqueiro, também está ligado com a gente, né? Silmara, do Alto do Coqueiro, ela está falando aqui, Está agradecendo a gente, Marinho Santos, que a família está desesperada. Olha, já temos aqui algumas respostas surgindo em relação ao caso do garotinho aí de 9 anos, hein? É, Quito, um abraço para você, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Não sei como é que no distrito de Sambaituba a turma tá aguentando carro que não passa para a ladeira, tá, a ladeira não, a estrada, né? Maluquinho de Guararema, um alô, maluquinho. O maluquinho tá pedindo alôzão pro Zé Gaia, que tá aniversariando hoje, viu? E não perde o Tropa de Elite, o Cláudio da Pousada Jequitibá em Guararema, Gilson de Xera. Um abração, o Gilson tá pedindo aqui pra prefeitura pegar o lixo que foi recolhido. Já foi solicitado, mas até agora nada. Atenção, João Aquino. Essa FG, Marinho Santos, tá, que a FG tá fazendo? Tá ganhando dinheiro pra caramba, né? O pessoal fez um mutirão de limpeza lá na Lagoa Encantada. Tinha que chegar lá agora pra resolver, né? Olha, meu nome é Orlando, eu achei o envelope. É, rapaz, o envelope é amarelo sim, viu, Marinho Santos? O Orlando é lá da Princesa Isabel. Paulo José tá chegando pra gente fechar o Tropa de hoje. Vamos lá, é a metralhadora da informação até agora, porque ele tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Eu inicio a nossa participação mandando um abraço ao meu amigo Léo Leite, da Pousada e Churrascaria Bem-Estar, lá na cidade de Potiraguá. E no fim de semana nos acolheu com muito carinho e pude observar, né, o quanto ele se dedica àquele empreendimento, o quanto ele atende a todos muito bem, as pessoas que lá se hospedaram por motivo da festa, né, que aconteceu lá na cidade, o Arena Mix na cidade de Potiraguá, e ele atendeu a todos com muito carinho e é um dos nossos ouvintes, um dos nossos seguidores, né? Então um abraço aí, meu amigo Léo Leite, lá da Pousada e Churrascaria Bem-Estar em Potiraguá. Olha, no final da tarde desta terça-feira, o cigano Adinoel Marques da Cruz, de 65 anos, foi assassinado a tiros na entrada do bairro Santa Isabel, em Eunápolis. O cigano estava conduzindo um Fiat Uno da cor prata quando foi interceptado por outro Uno, também da cor branca, com dois ocupantes que deflagraram os disparos. A Adinoel foi atingido com vários tiros e foi a óbito dentro do automóvel. A vítima morava no mesmo bairro onde foi assassinado. No local do crime, os policiais encontraram quatro cápsulas de cartuchos deflagrados calibre 40. Em outubro de 2020, a família de Adinoel sofreu um ataque criminoso, onde três ciganos foram baleados e um deles foi a óbito. Outra informação que chocou e está aí deixando a região, né, bastante triste, principalmente aí na região de Itaimbé, Potiraguá, aquela região ali de sentido, né, Itapetinga, enfim, essa estrada aqui fica perto aqui a região de Camacã. É uma região onde muitos amigos se encontram e também se conhecem, né? Pois bem, estou falando da morte aí de mais uma vítima por atropelamento. Infelizmente, uma tragédia foi registrada na noite de ontem na rodovia BA-680, trecho que liga a cidade de Potiraguá ao distrito de Gurupá-Mirim e Itaimbé, já próximo ao entroncamento da BR-101. Dois homens foram atropelados por um caminhão-baú enquanto faziam manutenção em um veículo estacionado às margens da rodovia. Durante a colisão, uma das vítimas, identificado pelo prenome de Sandro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A outra vítima, identificada como Marcos Vinícius Brito de Oliveira, foi socorrido por uma ambulância da Secretaria de Saúde de Potiraguá, levado para o Hospital Fundação de Camacã e logo depois transferido para o Hospital de Base em Itabuna. Infelizmente, horas depois, chegou a notícia de que Vinícius também não havia resistido aos ferimentos e morreu. O condutor do caminhão baú, que estava com outro acompanhante, teria se evadido do local do acidente sem prestar socorro às vítimas, mas foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar de Potiraguá no momento em que passavam pelo município. Eles receberam voz de prisão. estão custodiados na delegacia da cidade. Sandro, a primeira vítima fatal deste trágico acidente, é morador do distrito de Itaimbé e trabalhava pegando leite em fazendas da região. Marcos Vinícius também era morador do distrito e trabalhava como mecânico. Familiares e amigos estão em choque com o ocorrido. O clima é de muita dor e comoção em todo o município, principalmente no pequeno distrito de Coreia. Sandro e Vinícius eram bastante queridos pela comunidade. Nas redes sociais, diversos amigos estão lamentando o falecimento precoce dos dois rapazes. E neste momento de dor, nós também queremos nos solidarizar com a família e mandar um abraço a todos, que Deus possa confortá-los. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Fique em paz.
Valeu que valeu. Fique em paz, Paulo José. Amanhã anunciamos a entrevista com a Major da Polícia Militar, comandante da Companhia 68, Joilma, ao vivo aqui no Tropa de Elite.
E amanhã ainda tem a rapaziada da Embasa, Marinho Santos, o diretor regional, né, o Felipe Madureira e ainda Zé Lavini, para a gente questionar aqui vários problemas e levantar a bandeira branca, né? Prefeitura e Embasa nessa guerra, porque quem perde é a cidade. Acabou!
Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. É descendo ladeira agora, eu, Chico Preto, é Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu escarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quarta-feira. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na super manhã da Gabriela, hein? Podcast liberado daqui a pouquinho. E a nossa live lá no Facebook. Amanhã, encontro marcado a partir das 6, no oferecimento da Casa do Carpinteiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meira, Nove Mistura e Premoldar de Guanabara. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Alegria sempre, saúde e paz.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.